CBN Cultura.
10:35, a gente está de volta aqui no CBN Cultura. A gente está recebendo hoje o secretário de Cultura de Campinas, o Ney Carrasco. A gente está falando sobre centro de convivência. Eu tinha destinado aqui, quando a gente faz o programa, a gente fez meio que um espelho aqui. Eu tinha destinado mais ou menos 5 minutos, 7 para falar da convivência.
Deu mas 20 e pouco, né? Não tem jeito, falar de convivência demora, né?
Demora muito.
Ô Leonardo, deixa eu te perguntar algo. Você acha que o Marco Massarelli está ouvindo a gente?
Ele sempre está ouvindo, ouvindo.
Porque eu ouço o CBN Esporte, ele tem que ouvir o nosso aqui,
ele
né?
Tem que ouvir o CBN Cultura, pelo amor de Deus. Ô Marcos, se estiver ouvindo, a gente manda uma mensagem pra gente aqui, que o nosso querido secretário de Cultura tá aqui, a gente adora quando o secretário vem aqui, e o Marcos sempre enche o nosso saco, né?
Ele
sempre
ele pega no nosso pé,
ele
né?
pega no pé, pega no pé. Dá um abração pro Marco Massarelli e toda a equipe aqui da CBN, a Dani Pedroso também, que sempre tá nos ouvindo lá em São Paulo. Agora, secretário, aproveitando para falar ainda, pra gente terminar esse assunto de centro de convivência, tenho duas perguntas. Uma aqui do cadê o nome dele que acabou de sumir aqui? O Jacinto Júnior, sempre faz perguntas legais aqui. Uhum. Ele fez uma interessante que ele falou o seguinte: o teatro faz parte da história de Campinas, sim, mas você vai gastar 40 milhões e depois, qual que é o projeto para cuidar da pós-reforma ou vai cair no esquecimento?
Olha, eu falo para o Jacinto o seguinte, que o teatro é um daqueles equipamentos que se sustentam. E nós temos um exemplo aqui. Basta ver o Teatro Castro Mendes, que ele foi reformado um pouquinho antes da gente entrar. Ele foi entregue em dezembro de 2012. Nós entramos em janeiro de 2013. O teatro estava recém-reformadinho. Ele está lá, arrumadinho. Claro, assim, às vezes uma coisinha faz manutenção, mas ele tem manutenção permanente, ele tem quadro de funcionários, ele tem vigilância, né? Então, assim, por quê? Porque o teatro se paga. E as bilheterias, né? A gente recebe. O Castro Mendes, por exemplo, ele trabalha de terça a domingo ininterruptamente. E falta... A gente tem muito pedido, né, no edital, quando a gente abre edital de ocupação, muita gente não consegue. Então, nós precisamos de outro teatro, sim. E o Convivência, ele tem um poder de operação, assim, maior que o Castro Mendes ainda, pela localização, né, pelo carinho que as pessoas têm, né. Então, ele é um teatro que vai ficar ocupado, de fato, né. As pessoas vão assistir e isso vai gerar recursos para sustentar o próprio teatro.
Uma outra pergunta aqui do Maurício Timone, que ele é de Souza, ele falou assim, ó, que é impressionante como o município do Pote de Campinas, que arrecada 4 bilhões por ano, não consiga destinar 40 milhões para reformar o Teatro do Convivência, e fica aí o poder público de Campinas perdendo anos, mendigando dinheiro junto ao Estado, enquanto isso o patrimônio público se degrada. Tem muito isso, né?
Olha, eu não gosto do termo mendigando, né? Assim, faz parte dos governos, do né? Os governos municipais, eles se relacionam com governos estaduais, tem verbas estaduais e nós temos que usar esses recursos, senão, porque o Estado, afinal, é o conjunto de seus municípios, as pessoas vivem no município, né? Então, todos os recursos estaduais, quando alocados, são alocados em algum município, né? Então, nós temos que usar, sim, os recursos do Estado, temos que usar os recursos da federação, né? E, como eu te falei, quando a gente entrou, a gente acreditava que a gente conseguiria fazer com recursos próprios. Porém, não foi o que se mostrou durante o processo, né? Nossos recursos caíram muito. Hoje em dia, realmente, não é possível alocar 40 milhões em uma reforma, tá? É o caso da estação também, né? A estação nós assinamos a semana passada, né? O governo federal veio aqui passar, né, a posse provisória da estação, ela se tornará definitiva, uma questão muito mais burocrática. Como nós tínhamos uma certa pressa, eles fizeram a provisória para demonstrar que eles não têm problema em passar ao município, né, a estação, que é o desejo deles, mas enquanto está terminando o processo definitivo, tem uma provisória, né? E isso vai nos permitir reformar a estação, porque, por exemplo, a gente não podia reformar a estação, porque ela não é nossa propriedade, né?
Muita gente acha que é de Campinas, né?
Ela não pertence. Aquele complexo todo, no desmanche, né, da ferrovia, né, no espólio da ferrovia, uma parte foi dada ao DENIT, né, um órgão federal, a outra parte ao SPU, que é outro órgão federal, né? A parte do DENIT já tem uma autorização de uso pela INDEC, que é a parte operacional, né? Por isso tem DENIT, porque tem linha viva ainda lá, passa trem, ao contrário de muitas estações em que vem em outras cidades, estão desativadas, viraram centros culturais, porque não passa mais trem, né? Aí foram dadas, de fato, todas as estações ativadas foram dadas aos municípios, exceto aquelas que têm linha viva ainda. Entendi. Por isso que não foi dado para... Mas eles nos deram, eles reconhecem que a estação é um centro cultural importante, eles não têm interesse nesse imóvel, né? Então, eles nos deram essa cessão de uso e essa posse provisória, né? E Isso nos vai permitir fazer convênios também como esse do Convivência. Né? Nós temos uma proposta do Instituto Pedra, que é um instituto muito sério, que já reformou vários prédios históricos, que é a especialidade deles. Ele foi fundado pelo Luiz Fernando, que é um ex-presidente do IPHAN. Né? Ele ficou muitos anos na presidência do IPHAN, conhece o patrimônio histórico brasileiro como poucos. Né? E quando ele saiu do IPHAN, ele teve essa ideia de formar um instituto para recuperar o patrimônio histórico brasileiro, sem ônus para os governos. E ele conseguiu montar esse modelo. Já fez vários, teve convênios com o Itamaraty, agora está em Ouro Preto, está na Vila Itororó, em São Paulo, reformando, e eles nos propuseram aplicar essa metodologia deles aqui na estação. Tá. Eles levantam os recursos, uma vez assinado o convênio, eles levantam os recursos, né, fazem a reforma, né? E eles sobrevivem desses recursos também. Então, o município não tem ônus, né?
Para a gente terminar o assunto convivência mesmo, né? Para ser um pouco mais direto, tem previsão de início das reformas mesmo? Você falou que vai ter uma licitação, agora vai ser aberta
a licitação. Volta público. Então, o que eu consigo sempre dizer, e eu insisto nisso, assim, eu consigo dar o prazo da obra. Isso é...
Qual que é o prazo da
obra? São 2 anos de obra.
E quando começa? Tá? Você...
Esse é o problema. Questão. Eu não posso dizer assim, vai ser o mês que vem. Porque, assim, como eu te falei, nós... Enfrentamos vários percalços.
A gente fica ansioso aqui.
Eu mais que ninguém, né? Porque tudo que eu quero ver é a licitação chegar ao fim, tá? A empresa vencedora, começar a conversar com essa empresa para a reforma. Porque no momento que tiver a empresa vencedora, a obra começa imediatamente. Nessa hora, eu sei dizer que são 2 anos.
Entendi.
Quando a empresa começar a trabalhar. Mas o nosso desejo é que a licitação esteja público. Eu estou falando para o pessoal em 60 dias, porque é o que me dão de respaldo lá, a Secretaria de Infraestrutura, que é responsável por tocar, né, esse orçamento, e a de administração, a licitação, eles me falam que seria aproximadamente 60 dias para a licitação estar de novo no mercado, tudo certo. Eu espero que sim. Aí nós teríamos até o fim do ano a vencedora, né? E início do ano já é o início das obras. Mas, assim, eu vou poder falar de prazo mesmo quando as obras se iniciarem.
Começarem. Ó, o Juliano Prado aqui do Gramado, ele falou assim que é impressionante como Campinas só tem um teatro funcionando. Na verdade, a gente fala um teatro porque é o principal teatro, né? Tem o Teatro Maria Monteiro, tem outros teatros na cidade, mas o Castro Mendes é o único teatro de porte.
Municipal
de porte de Campinas. É impressionante como Campinas... Daí fica aqueles termos que a gente sempre fala, né? É uma cidade do tamanho de Campinas.
Eu concordo com ele. E eu continuo dizendo, né, assim, que aquela ideia do ópera que a gente falou no início, não é que o ópera foi encostado, não, ele foi adiado. Mas, assim, Campinas precisa de um teatro de mais de 1.000 lugares. Isso que ela não tem e é necessário. Uma cidade desse porte tem que ter um teatro com mais de 1.000 lugares, com caixa completa, quem não é do ramo, explicando, né? Caixa completa é, você tem o palco, né? Acima do palco você tem o urdimento com o mesmo tamanho do palco, o mesmo volume, né?
Sim.
Do palco, e o fosso, né?
Para a orquestra.
Para a orquestra e o fosso cênico também, para você ter maquinário que possa subir. Isso é um teatro completo, tá?
Campinas
é por isso que a gente falou ópera. Não é porque se faz ópera, é porque o teatro, no padrão ópera, ele é completo.
E a gente fica morrendo de inveja de Paulínia, que está aqui do lado e tem um teatro de mais de 1.000 lugares, né? Então falta mesmo para Campinas. Porque o campineiro, né, Ney, até eu estava comentando com você, é impressionante como a gente... muitas pessoas, por exemplo, está um noticiário lá no Jornal Nacional, o William Bonner fala, Campinas, o interior de São Paulo, tem várias pessoas que eu conheço, falam assim, para de falar interior de São Paulo, é Campinas, e ponto. Então as pessoas não gostam nem de falar que Campinas é interior, porque a gente, né, se sente numa cidade muito grande, que tem vários recursos, mas o teatro sempre é o calcanhar de Aquiles, né? Como a gente tem que ir, às vezes, para Paulínia, com todo o respeito para a Paulínia, que a gente adora, é um público muito gostoso, que nos ouve, recebe o campineiro no Teatro de Paulínia. Né? Eu já conversei com várias pessoas lá da cidade, quando tem uma peça lá importante em Paulínia, 80% do público é de Campinas. Então, dá uma dó a gente ter que sair, pegar uma pista para ir para a Paulínia.
Concordo com você, mas, assim, a gente também tem que ter outro aprendizado, não é só em Campinas, né? No Brasil todo, que é preservar nosso patrimônio. Nós tínhamos esse teatro, entendeu? Nós o destruímos, né? Nós o pusemos no chão.
Que é o Teatro Carlos Gomes.
O Teatro Carlos Gomes, atrás da catedral. Tá? Então, assim, a gente tem que aprender quando tem a guardar. Então, agora nós vamos fazer, né, assim, no futuro, eu sei que Campinas vai construir esse teatro de mais de 1000 lugares. Mas, por favor, mantenham esse teatro. Mantenha, né? Esse teatro. A gente tem que ter... isso é cumulativo. A cidade vai crescendo, ela vai tendo mais. Né? Mas você não pode pegar o que você já tem e destruir. Porque daí, para recuperar... Você vê, nós não recuperamos. A demolição do teatro foi de 65. Ela é um trauma... como é que eu posso dizer isso? Na personalidade coletiva do campineiro. Os campineiros falam até hoje, né, com mágoa da demolição do teatro.
Quem é mais novo e não pegou essa época, explica um pouquinho qual era a importância desse teatro Carlos Gomes que foi demolido.
Era um teatro de ópera, né? A terra de Carlos Gomes, né? Houve essa preocupação de se construir um teatro, né? Era um teatro de caixa completa, era um teatro no padrão italiano, né? De ópera italiana, em ferradura, que é um formato de plateia muito bom para acústica, bom para ópera e tal, e que nós simplesmente colocamos no chão, é isso, não tem muito
o que falar. Né? É uma pena, vamos ficar aqui na torcida, e quando essa licitação começar, a gente precisa marcar uma festa quase, né, para começar a contar esses 2 anos aí, uhum, e que a gente possa receber de novo o Centro de Convivência, que a gente já fez várias matérias, inclusive a gente fez uma matéria interna, lembra, secretário, que a gente foi andando lá pelas galerias,
sim,
ali de bar.
Muito gostosa.
Foi muito boa, tá lá no portal CBN Campinas. E aí, quem é daquela época, lembra que tinha até aqueles cafés gostosos, tinha o café ali, como chamar? O café Recoleta.
Vai ter de novo.
Vai ter o café.
O projeto tem.
Não pode,
né,
tira tudo.
O espaço.
Tira até o palco, mas não tira esse café Recoleta. Não, lá
no... Porque ele é um espaço artístico importante também. Sim. Eu toquei muito no Recoleta. O Recoleta era o espaço ali para os grupos de jazz. Sim. Né? Eu, na época, era diretor da Big Band da Unicamp, a gente tocou várias vezes no Recoleta. Então, é um espaço para esse outro tipo de manifestação artística. Né? É claro que você pode fazer um espetáculo de um trio de jazz na sala de teatro, mas é outra relação.
É outra coisa.
Você na casa noturna, você está sentado numa mesa, né? Você está comendo, bebendo, é outra relação com o artista que você tem, né? E é show do mesmo jeito, não é música de fundo não, para quem está comendo e bebendo, era um show.
Então
a gente
atenção.
Quer manter também um espaço no teatro, como era o Recoleta, dedicado a esse tipo de manifestação artística.
Ó, 10 horas e 47 minutos, quem tiver pergunta, pode mandar aqui, ó, 19 991 86 9070. Agora, você está completando quantos anos como secretário? 7 anos já?
7 anos e meio.
7 anos e meio.
Não, desculpe, 6 anos e meio.
6 anos e meio.
Está no sétimo ano.
Você é artista também, não é, Ney? Você é músico e tudo mais. Uma curiosidade que eu tenho, né? Quando você começou, você como secretário há 6 anos, você imaginou como que era essa maquinaria toda? Porque como artista a gente tem uma visão X, né? Como técnico, digamos, é uma outra coisa. Como é que foi para você?
Olha, eu tinha uma experiência pública razoável já, né? Porque eu sou professor do Departamento de Música da Unicamp.
Até hoje.
Eu sou ainda dou aula, tudo. Né? Eu completei 30 anos de Unicamp em maio. Né? Dia 25 de maio eu fiz 30 anos de docência na Unicamp.
Um número bem expressivo, parabéns já.
Obrigado. E aí, então, nesse período eu tive vários cargos administrativos. Né? Eu fui coordenador de vestibular, eu fui coordenador de graduação, eu fui coordenador de pós-graduação. Aliás, eu era coordenador de pós-graduação quando fui chamado para vir aqui, né? Então,
já tinha uma série
eu sabia já, assim, a prática da gestão pública eu já tinha. Claro que num nível muito diferente, né? Orçamentos muito menores, a universidade é restrita, é só aquilo mesmo, né? Assim, então vir para o mundo, né? A minha sensação foi essa, eu vim para o mundo, né? Passei a ter, assim, a responsabilidade de uma secretaria, de uma cidade de 1.200.000 habitantes, né? É diferente, né? Mas eu tinha a experiência, eu acho que eu me virei bem quando cheguei, eu consegui, né, rapidamente formar as equipes dentro da secretaria.
E a importância de você completar, né, o ano que vem, completar os 2 mandatos aí como secretário, né? A gente não me lembra na história aqui de Campinas de um secretário ter ficado tanto tempo de cultura na pasta, né? Qual que é a importância da continuidade, né? De você poder fazer ano após ano e sabendo que tem uma certa estabilidade.
É fundamental, Léo. É fundamental. Porque você, quando você chega, você primeiro demora um tempinho para tomar pé da situação toda, né? Depois você começa a fazer os seus projetos, né? Curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? Começa a executar essas coisas. Se você tem muita troca, você tem um desperdício de tempo de governo muito grande, porque o sujeito que chega, ele vai ter que tomar esse pé, ele vai ter que fazer esse projeto de curso médio e longo, né, e tocar o que já vinha acontecendo. Então, assim, você ter a continuidade, não é só cultura, não. Todos os níveis de governo, quanto mais você puder manter uma pessoa para terminar o projeto, né, deixar ela cumprir aquele mandato, como o prefeito, ele é eleito, são 4 anos, ele sabe que ele tem 4 anos. Ele pode tentar a reeleição, mas ele tem que ter um projeto que se feche em 4 anos. Aí, no fim desses 4, se ele quiser se reeleger, reelege. Bom, se ele conseguir se reeleger, são mais 4, é um outro projeto de 4. Mas ele sabe que termina ali, né? E exceto em situações excepcionais, ele vai ter esses 4 anos. Os caras que não têm essa prerrogativa, que podem ser trocados, pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e você trocar, eles não têm esse privilégio de saber. Mas você, o plano é feito para essa data. Então, se você não tem o tempo para executar, as coisas não acontecem.
A gente está conversando com o secretário de Cultura, Ney Carrasco. Eu queria que você desse uma boa notícia aqui para as pessoas. Tem uma inauguração de uma sala de cinema, Glauber Rocha. Como é que é essa sala de cinema, uma pequena sala de cinema dentro do MIS?
Nós estamos terminando. É o que eu falei, aqueles projetinhos da resiliência da cultura, né? A gente não está com muito recurso atualmente, mas nós estamos trabalhando nesse espaço lá no MIS, né? É uma salinha, um cineclube de 80 lugares, mas arrumadinho, né? Com a plateia inclinada, né? Com poltronas de qualidade, né? Aliás, estamos aproveitando, inclusive, algumas poltronas do Centro de Convivência.
Oh, que legal.
Que estão em bom estado, vão ser trocadas, obviamente, sim, agora na reforma. Então, nós usamos poltronas do Centro de Convivência. Já tem tela, está pintadinha, o projetor está chegando. Enfim, assim que tiver tudo arrumadinho, a gente vai anunciar. E aí ela vai passar a fazer as mostras do MIS, né? Vai ser mais uma sala de projeção no MIS, mas uma sala bem mais adequada que as outras duas, que são salas adaptadas. Essa está sendo feita bonitinha.
Segundo semestre, previsão, então, de
inauguração. A ideia é, ainda aqui no segundo semestre, terminar todo o processo.
E quem não conhece o MIS, né? Tem muita gente que eu conheço que não conhece.
Museu da Imagem do Som.
Museu, né, da Imagem do Som. Como que é? Como que você explicaria para um amigo seu que nunca veio para Campinas? O que é o MIS? Para quem está nos ouvindo aqui quiser...
Ele é um museu da imagem do som, no modelo que você tem em outras cidades, né? Você tem São Paulo, tem Curitiba, tem uma rede de museus da imagem do som, que são os museus que cuidam do audiovisual, né? São os museus que guardam os equipamentos, né? A história dos equipamentos, guardam acervos fotográficos, acervos filmográficos, acervos fonográficos. Isso é um museu da imagem do som. E o nosso MIS, ele é muito ativo, ele é um museu mais visitado de Campinas, tem público fiel, ele faz mostras permanentes, sempre tem projeção de filmes no MIS e sempre organizados em pequenas mostras, né, com uma temática, né, e hoje nós temos 2 salinhas de projeção, né, adaptadas, né, uma que é mais regular, que ela só praticamente só usada para projeção mesmo, outra que é mais multiuso, e vamos ter essa terceira que é uma salinha de cineclube mesmo.
Boa. Pegando carona aí nessa nova sala de cinema, falando de um outro espaço também pequeno, que é o Teatro Carlito Maia, no Bosque dos Jequitibás, né? Tem previsão de reforma daquele teatro?
Tem um projeto de reforma pronto, né? E nós estamos já há algum tempo buscando os recursos, que não são muitos, para fazer essa reforma. Também, como foi perguntado aí, né, pelo nosso ouvinte, não será feito com recursos próprios, não. Nós também estamos buscando convênios, recursos federais, estaduais, sim, estamos atrás para...
Empresa, por exemplo, tem uma empresa que quer ajudar em alguma coisa. Tem isso? Pode ser feito?
Pode. O que falta é a gente... Eu insisto muito nisso, em todos os contatos que eu tenho com empresários em Campinas, eu insisto nisso. Nós temos que criar a cultura do patrocínio em Campinas. Porque nós não criamos essa cultura. O empresariado, em geral, olha para São Paulo. Sabe? Eles acham assim que vale a pena você patrocinar em São Paulo e Campinas não vale. E não é verdade. Às vezes o retorno em Campinas é maior do que o retorno que você tem. Dependendo da coisa que você patrocinou.
Porque,
né,
Campinas tem poucas coisas e São Paulo tem muitas. Né? Às vezes
isso,
São Paulo
você se dilui naquele mundo enorme de São Paulo. Campinas não, você aparece. Mas nós temos tido, sim, apoio. Alguns apoios assim, muito significativos, né? A orquestra, a nossa Casa de Vidro teve patrocínio também. Então, assim, nós estamos tentando fomentar exatamente isso, criar essa cultura do patrocínio.
A Casa de Vidro é aquela que está do lado do Teatro Carlos Maia, não é? Ou não?
Não, a Casa de Vidro é no Lago do Café, junto com o Museu do Café.
Porque tem um negócio de vidro ali do lado do teatro ali também, não é?
Não, o que você tem no Bosque da Cultura é o Museu de História Natural.
Sim.
E o Aquário.
E o Aquário, aí tem o teatro, tem uma parte toda envidraçada também, com vidro ali do lado.
Mas ali não é
meio ambiente.
É meio ambiente.
É
meio ambiente.
A verdade.
As oficinas
também,
de educação ambiental.
Mas assim, se tiver algum empresário, por exemplo, que está nos ouvindo, que quer ajudar, por exemplo, no Teatro Maria Monteiro, no Teatro Carlito Maia, o Teatro Carlos Maia, né, também, igual a convivência,
é
as pessoas
gracinha,
têm uma
gracinha,
um sentimento grande, porque passaram a infância toda vendo.
Sim.
É o único teatro infantil da cidade, só infantil, digamos assim. Né? Então, quem quiser, por exemplo, ajudar, né, ter o seu nome ali vinculado ali, ajudar, como que faz?
Ah, é muito simples, é só procurar.
Só procurar
a prefeitura. É só nos procurar na Secretaria de Cultura, tá? Na própria página da prefeitura você tem todos os contatos ali e você será com certeza muito bem atendido, porque eu atendo todo mundo bem, seja quem for, quem está propondo o projeto. Então, assim, alguém que esteja propondo, se propondo a patrocinar, eu vou atender com especial atenção, porque ele vai promover realmente, né, o desenvolvimento da cultura em Campinas.
Agora, Ney, em maio agora, a gente está conversando então com o secretário de Cultura, Ney Carrasco. Queria aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que está mandando mensagem. Tem muitas mensagens chegando aqui. Né? Eu até brinquei semana passada que daqui a pouco eu nem vou mais fazer pergunta, vou deixar só pelo WhatsApp. Só a gente deixa a Siri ainda falando, a gente já só manda, porque é muita pergunta boa que as pessoas mandam. Obrigado mesmo, viu, para todo mundo. A gente recebeu quase 40 mensagens aqui do pessoal fazendo perguntas, mas já está quase terminando o tempo. Eu queria perguntar sobre uma coisa. Você, em maio agora, você foi eleito presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Cultura, né? E o que Campinas ganha com tendo o secretário de Cultura sendo presidente desse Fórum Nacional? Tem coisa boa vindo por aí?
Olha, acho que não é o fato de ter presidente. Acho que, em primeiro lugar, assim, é um certo orgulho para Campinas, porque esse fórum, até 2017, ele era um fórum secretários municipais só das capitais, né? Campinas foi a primeira cidade não capital a entrar no fórum, e ele se abriu para cidades que têm essa significação cultural, né? Ou cidades de grande porte também, né? Então eu fui vice-presidente de 2017 até agora. Em maio houve uma eleição, né? E eu me tornei presidente. Então, assim, primeiro é um orgulho para Campinas, você ter a presidência de um fórum nacional, né? A cidade ter essa
presidência. Antes não tinha nem interior, era
antes
só
nem
capital.
Pertencia ao fórum, né? Sim. Então é um dado importante. Mas o mais importante é que esse fórum dialoga em nível federal. Ele dialoga com os ministérios, ele dialoga com a Câmara Federal, com o Senado. Então, assim, é muito importante pela inserção que a gente tem. Agora, por exemplo, nós estamos com uma demanda no fórum importantíssima para todo o Sistema Nacional de Cultura.
Qual que é?
Né? É o seguinte, o que alimenta o Sistema Nacional de Cultura é o Fundo Nacional de Cultura. E o que alimenta o Fundo Nacional de Cultura, o principal recurso, é um repasse das loterias, de um certo percentual das loterias que a Caixa faz para o fundo. Né? E a Caixa está fazendo esses repasses para o governo. Mas o governo, ele está cobrindo o déficit e não está repassando para o Fundo Nacional de Cultura. Né? Então, agora que vai ser votada a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o ano que vem, né, a gente está insistindo muito para que entre na LDO. E há uma emenda do deputado Marcelo Caleiro, que, por sinal, é da Comissão de Cultura, já foi ministro de Cultura, né? Ele apresentou a emenda que, simplesmente para que esses recursos da Caixa voltem a ser aplicados no Fundo de Cultura. Né? E num primeiro momento o relator não inseriu essa emenda no texto. Então nós estamos fazendo uma ação aí em nível federal, falando com os parlamentares, deputados, senadores, né, para que eles nos aprovem essa emenda e que vá para o texto da LDO o repasse que vai manter o Sistema Nacional de Cultura funcionando no ano que vem.
Tomara, se der tudo certo, me avisa que eu vou jogar mais na Mega Sena, porque a gente vai estar
ajudando
um pouco
a cultura.
Secretário, queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Obrigado pelos ouvintes, obrigado pelas mensagens que todo mundo mandou aqui para a gente mesmo. Foi muito legal. O Luciano Renato aqui mandando um abraço para a gente, muitas perguntas que as pessoas mandaram. Fica o convite para você voltar aqui quando essa licitação realmente começar, para a gente poder falar mais um pouco ainda sobre os equipamentos culturais de Campinas. E parabéns pelo trabalho. Volte mais vezes aqui, sempre de portas abertas.
Obrigado, Leonardo. Obrigado aos ouvintes que mandaram as perguntas, né? E um bom dia a todos, um bom fim de semana a todos.
Obrigado. 11 horas, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais CBN Cultura aqui ao vivo na CBN.
Espaço CBN Cultura.